psicóloga Valesca Farenzena Fochesato. Hoje é o Dia Mundial da Juventude. O que, que dá para dizer assim desta responsabilidade que os jovens têm e dessa disposição? Por exemplo, nós estamos numa semana estudantil. Em que eles são os protagonistas da administração estudantil, uma gincana? Quer dizer, é legal para eles se sentirem protagonistas de algumas ações? Bom dia.
Bom dia Marco, bom dia Ana Júlia e aos ouvintes da Rádio Veranense. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto que é tão atual e relevante. Sim, é muito saudável, né? Eu diria que a responsabilidade maior é nossa, dos adultos, porque nós somos as referências para os jovens e adolescentes que estão aí, né? O que se vê hoje em dia é que a adolescência se prolonga para as duas fases da vida, tanto para a infância, tanto para a fase adulta. O ideal hoje é ser adolescente, então a gente vê que em alguns contextos se perdeu realmente a referência, mas a Semana do Estudante, as gincanas, a eleição estudantil, tudo isso são vias muito saudáveis de exercitar a cidadania e colocar energia também nessa fase da vida, né? São questões saudáveis.
O jovem hoje tem uma identidade, o adolescente hoje tem uma identidade?
Pois é, esse é o grande trabalho da adolescência, é buscar a sua própria identidade, né? Porque eles vêm da infância, onde tem os pais que se impõem o tempo inteiro e essa autoridade é muito mais forte, né? E aí a entrada na adolescência é justamente esse tensionamento, o que fazer com essa liberdade e ao mesmo tempo usar ela de uma forma saudável. Então acho que o grande trabalho do adolescente é buscar a sua identidade, né? E a gente sabe que na adolescência se vivencia basicamente três lutos. O luto pelo corpo infantil, que muda, né? Sem que a gente consiga...
Luto
no bom sentido, porque ao longo da vida a gente vivencia vários lutos, várias perdas, né? Uhum. Então, é conseguir se desprender desse corpo infantil e aceitar o corpo adolescente e adulto que está por vir. O luto dessa condição da infância mesmo, de ter que lidar com mais responsabilidades que até então não se tinha, e também o luto pela visão infantil dos pais, porque quando a gente é criança, os pais são os nossos heróis, são as nossas referências, e na adolescência a gente começa a perceber os pais mais humanos, mais como eles são na realidade, com que eles erram, eles acertam, né? Então, é o luto por esses pais ideais, digamos assim.
São as três batalhas internas
que
esses adolescentes têm.
E que não deixam de envolver os pais também, né, Marco? Porque os pais também têm que dar uma virada nessa relação. Eles passam a se relacionar de uma forma diferente com os filhos. Não é mais como na infância, não são mais crianças, né? A relação tem que mudar. E alguns pais resistem, porque isso traz consequências para os próprios pais também. É se deparar com a passagem do tempo, com o envelhecimento... Né? Também tem um luto dos pais por aquele filho que não é mais criança. A relação precisa dar uma virada, tem que mudar algo aí nessa relação.
E não vem um manual de instruções para isso?
Não, não tem um manual, né? E tem que lidar com as ambivalências, com os questionamentos que surgem na adolescência. Né? Eles vão para o mundo, eles vão pegar outros objetos de identificação. Eles vão se identificar com outras pessoas no social, não mais só com os pais.
E os jovens, os adolescentes de hoje são diferentes dos adolescentes de 15, 20 anos?
Com certeza, porque o mundo não é mais o mesmo, né?
Tá mudando.
O mundo muda numa velocidade assustadora e são adolescências muito diferentes.
Precocidade, pode ser?
Pode ser, que é o que eu estava falando anteriormente, dessa adolescência que vira o ideal de todo mundo e que aí se estica tanto para a infância, tanto para a fase adulta, né? A gente vê as crianças adolescendo, digamos assim, muito mais cedo do que há 15 anos atrás, por exemplo. Isso tem a influência do social também, no contexto dos pais. A gente tem essa medida, né? Até que ponto a gente vai acelerar essa fase da vida para que ela aconteça antes ou não. Então, eu acho que tem isso também. A gente precisa deixar a infância acontecer... até que ela se esgote, né? A gente não pode antecipar alguns processos.
Nos explique deixar a infância acontecer.
Brincar, deixar as crianças brincarem. Eu acho que evitar essas coisas das redes sociais, o quanto antes, né? Eu sei que os colegas querem, tem um contexto, as crianças vivem no mundo, vivem na sua turma, mas a gente vê meninas, por exemplo, indo no salão de beleza muito antes do que deveriam, se maquiando, usando sapato de salto, essas coisas eu tô falando que a gente pode, a gente tem a gente pode retardar, entre aspas, o acontecimento da adolescência, se a gente quiser, na nossa casa mesmo, no contexto que a gente vive. Tem coisas de criança e tem coisas de adolescente. Tem programas de criança e tem programas que aí já são liberados para as outras fases da vida, né? A gente também tem esse termômetro, assim.
Ontem, por exemplo, eu circulei na cidade, fui depois até o Caça e Pesca, mas as praças, eu vi muitos pais, muitas famílias brincando com os seus filhos. Achei muito interessante, claro, era uma data específica, o Dia dos Pais, mas brincando aqui na Praça da Gruta, na Praça Central, no Caça e Pesca, a gente via famílias brincando, futebol, enfim.
O brincar é fundamental para o desenvolvimento psíquico, emocional e cognitivo da criança, é fundamental. Hoje em dia, o que eu observo muito no consultório, com esse fenômeno do celular... E enfim, né, a gente vê muitas coisas e vídeos, as crianças estão muito nos celulares. E eu tenho recebido crianças que não sabem brincar. O brincar é fundamental, porque é brincando que ela está experimentando questões da vida adulta. O que, que é a brincadeira? É a simbolização. A gente precisa aprender a simbolizar para conseguir, no futuro, escolher a profissão, se relacionar com os colegas de trabalho, encontrar um companheiro, cuidar dos nossos filhos. A brincadeira é um ensaio para a vida adulta. Esse ensaio ele precisa acontecer. Se ele não acontece, fica uma lacuna.
E brincar do quê? Menos
de qualquer coisa. Aí é a criança que vai criar e que vai imaginar. É essa grande sacada da brincadeira, que
de
a criança
pintar,
possa
pular,
simbolizar do que tiver vontade, né?
E hoje nós temos um afastamento quase que natural daquilo que era natural um determinado tempo.
Exatamente, por uma série de fatores, né, Marco? Não só pela questão das redes sociais, do celular, mas também pela questão da violência, da segurança. A gente vê nas cidades grandes, as pessoas, o espaço público, ele não é mais invadido pelas famílias, né? Por essa questão da violência urbana mesmo. Acho que aqui em Veranópolis a gente ainda é privilegiado nesse aspecto, porque por mais que algumas coisas aconteçam já aqui, a rua ainda é da gente, a gente pode ocupar esse espaço.
Com o Pedro, 7 anos, pai, na tua época, eles dizem assim, na tua época, vocês brincavam na rua até que horas? Pedro, olha, era até escurecer. Escurecia, a gente sabia que tinha para casa, tomar banho, jantar e dormir, fazer o tema, alguma coisa, dormir. Hoje é um temor dos pais deixar os filhos na rua, enfim.
Se não tiver
um pai e uma mãe junto, o filho não
sai de casa. Exatamente, acho que essa é a grande diferença dessa geração dos nossos filhos para a nossa. Nós brincávamos na rua sozinhos. Eles brincam na rua, mas acompanhados por nós.
E cada criança tem um acompanhante. São coisas que já se notam uma diferenciação muito grande.
Com certeza.
Não é falta de um pouco de liberdade de explorar o mundo. Nós tínhamos a possibilidade de explorar o mundo, ir até um lugar, o pai e a mãe não sabiam, voltava, ficava com aquela ideia de uma pequena infração.
Uma transgressão, aquela coisa normal.
Hoje,
né?
Essas crianças não têm nada, né? Alguns que têm essa possibilidade, mas a maioria não.
Eu acho que a gente anda muito paranoico também, os pais, nós pais, né? Em função de tudo que está acontecendo. Acho que não é do nada essa paranoia. Acho que ela é, inclusive, necessária, porque a gente sabe que as coisas acontecem hoje e que tem muita gente até doente, né? Não estou falando só da questão do roubo, do assalto, mas a questão da violência sexual... De perversos que andam por aí, pela rua, pegando crianças e, enfim, eu acho que a gente precisa... E
tudo isso entra
isso...
no conceito dos pais de proibir uma infância...
Tudo isso constrói a infância que a gente tem hoje. desse jeito que ela acontece hoje em dia, né? Entre muros, nos clubes, nos condomínios. Tem um autor psicanalista que fala que onde existe condomínio e muros é porque tem problemas. E é uma grande verdade, né? Onde a gente precisa erguer muros e se aprisionar dentro dos condomínios é porque tem problemas. E a gente precisa olhar para eles, mas tá complicado, né? Hoje em dia a sociedade como um todo nessa questão. Isso tudo vai construindo esse contexto atual que vai produzindo uma certa identidade da infância e da adolescência, que vem se modificando, né? A infância é uma criação, nem sempre ela existiu. E a adolescência também é esse conceito de adolescência que a gente conhece hoje, ele foi criado no Entre Guerras. Antes não existia adolescência, as pessoas passavam da infância para a fase adulta através de alguns rituais, como por exemplo o casamento, né? Algumas tribos faziam alguns rituais que geravam algum tipo de dor. É no Entre Guerras que essa geração vai emergir a partir de se rebelar mesmo contra o mundo do jeito que ele era. Até então, né? Essa geração dos baby boomers que se rebela contra os próprios pais e contra o mundo mesmo, né? De como as coisas vinham acontecendo.
A psicóloga Valesca Farenzena Fokezato está aqui no estúdio conosco. Hoje é o Dia Internacional da Juventude. Nós estamos tratando dessa faixa etária da vida das pessoas, que não é algo consensual. As idades, antigamente era até a tal idade é adolescente, parece que quando fez aniversário já passou para a fase adulta ou era criança. A partir de hoje você não é mais criança, você é um adolescente. Uhum. Só que não existe consenso nisso tudo, né,
Vanessa? Estávamos falando sobre isso no intervalo, é algo muito instável, né? Às vezes as pessoas, duas pessoas da mesma idade em fases completamente diferentes. Para ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados. A OMS coloca como adolescência acontecendo entre os 10 e os 19 anos, a ONU dos 15 aos 24 e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca a adolescência dos 12 aos 18 anos. Então, essas coisas não são estanques, né? Elas vão mudando e cada um é um.
Valesca, e os pais? Os adolescentes, acho que vocês estudam, têm mais noção do adolescente. Uhum. E os pais dos adolescentes? Nesse contexto todo, nessa circunstância toda.
Pois é, os pais entram junto nesse...
Nesse
furacão que é a adolescência, porque a adolescência é essencialmente uma fase de conflitos, de mudanças, de crises normais, né? Mas é uma fase de muito conflito. E os pais estão nessa junto, não tem como se eximir disso, assim, e tem que estar perto, tem que estar olhando. Nós estávamos falando no intervalo, tem um psicanalista, que é o Mário Corso, que estuda muito essa fase da vida. Ele diz que a lente para a gente ver a adolescência do outro, a lente é a nossa própria adolescência. Então, a adolescência dos filhos sempre remete à nossa própria adolescência, mesmo que inconscientemente. Se a gente tem coisas mal resolvidas, conflitos, coisas que ficaram pendentes, né, a gente vai ter pontos cegos para enxergar a adolescência dos nossos filhos. Não tem como. O filho se torna adolescente, mesmo que inconscientemente, questões da minha adolescência vão vir à tona. Então é isso, quanto mais a gente está bem resolvido com as nossas questões da adolescência, melhor a gente vai conseguir acolher e entender a adolescência dos filhos. E não existe uma receita pronta, né? A gente tem que estar perto, a gente tem que estar atento, tem que se questionar o tempo inteiro. Né, estou fazendo certo, como eu agiria. Eu costumo dizer que eu acho que tem duas coisas muito difíceis ao longo da vida, né? Que é criar filhos, que é muito difícil, muito complexo, e lidar com a morte. Eu acho que são os dois grandes desafios da vida. E com filho, a gente tem que estar o tempo inteiro se questionando. Será que eu estou fazendo certo? Claro que a intenção é sempre a melhor, é sempre acertar. Mas o tempo inteiro se questionar, por que que eu fiz assim e não fiz daquela outra forma? E buscar com pessoas que entendem mais, e ler, e se informar, porque o mundo também é outro, né? A gente vê muitos pais de adolescentes dizendo, porque na minha época não era assim. Não adianta a gente comparar, porque não tem comparação, é outro contexto.
que é normal fazer na adolescência? Ficar chateado, ficar de
pois
burro?
Pois é, tem uma psicanalista argentina, que é a Berasturi, que ela até inclusive escreveu um livro que se chama Síndrome Normal da Adolescência. Que se diz assim? Que existe uma certa instabilidade, que essa instabilidade é normal na adolescência. O Mário Corso, que é esse outro psicanalista, ele fala que existe uma depressão normal da adolescência, que é quando o adolescente se dá conta do mundo como ele é. Existe um desencantamento do mundo. Assim como existe um desencantamento com os pais, que ele percebe, bom, meu pai e minha mãe erram, são humanos, não sabem tudo, né? Também existe um desencantamento com o mundo. Eles se dão conta que é difícil ganhar dinheiro, que eles vão ter que escolher uma profissão, que não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, né? Então, um certo desencantamento com o mundo é normal, mas a gente precisa estar atento para ver. É sempre uma questão econômica, de quantidade, eu digo, né?
Uhum.
Até que ponto essa é uma depressão, entre aspas, normal e que a gente consegue aceitar, ou se já é um estado patológico e a gente precisa buscar ajuda porque é muito sério.
Porque ele se depara com o mundo realmente como ele é, um mundo competitivo, um mundo de quem pode mais, vai... ter mais facilidade.
É por isso que é tão importante a gente frustrar os filhos na infância. Para que eles cheguem na adolescência tendo um mínimo de tolerância à frustração. Porque se a gente não permite a frustração e se a gente está o tempo inteiro tentando suprir as necessidades deles, eles vão chegar na adolescência muito frágeis do ponto de vista emocional, sem saber lidar com as dificuldades que existem, né? Não é raro a gente ver adolescentes tentando se matar porque levaram fora, por exemplo, tiveram uma desilusão amorosa, a primeira desilusão amorosa da vida, porque certamente foram crianças que não foram frustradas, que foram supridas em todas as suas necessidades. Freud dizia que a criatividade nasce da frustração.
Do erro.
Do erro e do não estar suprindo o tempo inteiro as necessidades deles. Eles precisam se dar conta. A gente vê hoje em dia um movimento de pais não querendo que as crianças sofram, né? Ah, morreu o bichinho de estimação, vai lá e coloca outro no lugar, não conta que morreu, diz que ele fugiu, e em seguida coloca outro no lugar para a criança não sentir aquela dor. Né? Agora, falando isso, eu me lembro que quando a minha filha devia ter uns 3, 4 anos, nós estávamos na praia e ela com vários brinquedinhos ali na areia, e o mar levou alguma coisa ali que ela gostava muito. E na hora ela começou a chorar muito, né? E tinham pessoas ali perto que queriam comprar outro. E aí eu disse, não vamos comprar outro, porque ela precisa saber que aquele perdeu, precisa fazer esse luto, precisa sentir, experimentar essa perda. A gente não pode o tempo inteiro perdeu tal coisa, vamos colocar outra coisa no lugar para não sentir. A gente precisa dar para as crianças, oferecer essa possibilidade deles tolerarem frustrações, deles sentirem a perda, deles experimentarem a perda mesmo, porque a vida é assim. Né? Então, isso tem que estar sendo construído desde a infância.
Então, é normal ter frustrações na adolescência.
Exatamente. A gente tem que preparar o adolescente para conseguir lidar com essas frustrações. É normal ter frustração na vida.
Toda
a
vida.
Né? A gente está aqui falando de adolescência, mas não tem como a gente falar de adolescência sem falar de infância, porque o adolescente, ele não é um ser que cai do céu de repente. Não, ele é aquela criança que ele foi, né? Ele está se desprendendo daquela criança. Aquela criança está viva dentro dele, permanece viva dentro da gente ao longo da vida inteira. A gente nunca abandona a criança que a gente foi. Por isso que eu repito, assim, a infância é muito importante.
Valesca, nós poderíamos ficar aqui até a noite, né?
Com certeza. É um tema que não se esgota.
Aliás, todos os temas, me parece, da psicologia, eles não se esgotam, né? Porque não há uma receita.
Se a gente começa a aprofundar, a gente vai aprofundando cada vez mais e realmente não se esgota, vai tendo nuances de todas as os aspectos.
Aos pais,
discutir.
Paciência, estamos lidando com adolescentes.
Paciência e ficar perto, se questionar, pensar na sua própria. Quais são os pontos cegos da sua própria adolescência, né? Porque o adolescente também, ele traz muito da nossa adolescência, da adolescência dos pais. Porque na adolescência a gente projeta milhões de coisas. Ah, eu quero ser isso. Os nossos sonhos, eles são muito grandiosos na adolescência. Com o passar do tempo, a gente vai abafando esses sonhos. E aí a gente tem dificuldade de olhar para o adolescente que a gente foi, porque aí a gente diz, meu Deus, o que a gente se tornou, né? Cadê aquela pessoa que queria tanta coisa e que não conseguiu nada daquilo? Né? Acho que existe uma parte assim, muito criativa da adolescência. Eu não gosto muito de falar da adolescência como aborrecência, como a gente diz por aí, né? Botar tudo no mesmo saco, que os adolescentes são chatos, são irritantes, são aborrecentes. Eu acho que não. Eu acho que na adolescência a gente tem muita capacidade de criação, que a gente acaba perdendo depois. O Mário Corso, esse mesmo psicanalista que é fantástico, e a esposa dele, que também é psicanalista, Diana Corso, como é que eles definem o adolescente? Eles dizem que o adolescente é aquele cara que chega na cidade e vai lá para a colina e consegue enxergar, ter uma visão de cima da cidade. E nós adultos, nós estamos lá embaixo, trabalhando no dia a dia, sem tempo, indo de um lado para o outro. A gente não tem essa visão periférica, né, mais ampliada. E que a gente precisa, sim, escutar as coisas que os adolescentes nos dizem, porque eles têm ideias muito boas.
Eu vou combinar contigo uma próxima vinda aqui, justamente identificar os sonhos dos adolescentes, de que forma os pais podem ajudar. Uhum. Para que não fiquem frustrados lá, uhum, na frente. Pensei tudo isso. Bah, hoje sou um fracasso porque eu, sei lá, faltou o quê?
É, e na verdade, aí os pais acabam abafando a adolescência dos seus filhos com as suas próprias questões, projetando as suas dificuldades, né? Ah, não vai fazer tal coisa. E aí acaba se atravessando coisas dos pais com coisas dos filhos. Por isso que é tão complexo. Acho que complexo é a palavra, é delicado, porque as coisas se atravessam nas relações, as coisas inconscientes acabam se atravessando nas relações, sempre.
Obrigado, Valesca.
Eu que agradeço.